São 7 da tarde agora em Portugal e em Angola, 5 horas em Cabo Verde, 6 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os temas que estão a marcar a atualidade nesta segunda-feira.
Manuel Vicente está a ser investigado pela Procuradoria-Geral Angolana na suspeitas da acumulação indevida de património. O diretor da organização não-governamental Centro de Democracia para o Desenvolvimento diz que o norte de Moçambique está mergulhado numa crise humanitária sem precedentes a que o governo não consegue dar resposta. Liberdade para criar é o primeiro concurso literário na categoria do conto tradicional na Guiné-Bissau.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
O governo angolano não vai criar novos impostos no próximo ano. O anúncio foi feito hoje em Luanda pela Ministra das Finanças num seminário sobre tributação e arrecadação de receita fiscal. Vera Daves acaba assim com a especulação sobre o assunto, sublinhando que em 2021 o Estado vai fazer um levantamento dos impostos que não são coletados devidamente e com isso abrir espaço para aumentar a receita sem agravar a carga fiscal para as empresas e também para os cidadãos. A Procuradoria-Geral da República de Angola está a investigar o património de Manuel Vicente, em investigação na ex-vice-presidente do país e antigo homem forte da petrolífera Sonangol, abrange as relações empresariais que manteve com a empresa China International Fund, a mesma que está na origem do processo instaurado aos generais na reserva Hélder Vieira Dias e Leopoldino do Nascimento. A imprensa angolana refere hoje que os serviços de investigação da Procuradoria-Geral da República estimam que a Sonangol entregou durante a gestão de Manuel Vicente 1,9 mil milhões de euros através de carregamentos de petróleo ao empresário sino-britânico Sampa, o principal rosto da empresa China International Fund. Ora, a preponderância empresarial de Manuel Vicente durante o anterior regime angolano, liderado por José Eduardo Santos, e as suspeitas da acumulação indevida de património sustentam a investigação aberta pela Procuradoria-Geral da República. No entanto, segundo o comentador pan-africano José Gonçalves, o ex-vice-presidente angolano goza de imunidade até 2022, mas também está envolvido em quase tudo que é empresa e negócio no país.
Ligações a várias coisas, muitas, não direi que são a todas, mas a muitas atividades que foram desenvolvidas, sobretudo na segunda parte do mandato ou dos mandatos de José Eduardo dos Santos, e foi essa preponderância que ele teve nos negócios que lhe deu notoriedade no seio do regime, e muita gente diz que é por isso que ele foi indicado como vice-presidente. De maneira que, aliás, isso, se for assim, isso define, aliás, o caráter aferista do período de Eduardo dos Santos. Agora, efetivamente, a partir do momento em que ele dirigiu a Sonangol e estabeleceu uma rede de contactos à escala nacional, à escala internacional, ficou muito bem posicionado e agora a questão é saber se essas atividades foram legais ou se foram ilegais. A Procuradoria-Geral da República tem recebido diversas queixas em relação a ele e tem diversos indícios. De forma que, neste momento, é natural que se desencadeie uma investigação que, no caso dos bens que se supõe que ele tem, são coisas para durar muito tempo. O problema para ele é saber se isso vai ser feito até 2022, porque a partir de 2022 ele perde as imunidades como ex-vice-presidente.
Sobre este caso, o Jornal Privado Angolano, na sua edição online, cita uma fonte próxima a Manuel Vicente, que refere existir da parte do antigo vice-presidente e homem forte da Sonangol total disponibilidade para prestar esclarecimentos junto da Procuradoria-Geral do país. Ora, ainda relativamente à imunidade de Manuel Vicente, Rui Verde, jurista, pronunciou-se sobre esta questão. O jurista português explica por que razão considera que a Procuradoria-Geral da República de Angola está a fazer uma interpretação errada da imunidade de Manuel Vicente, antigo vice-presidente angolano, e do ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.
Neste momento, quer o caso de Manuel Vicente, quer outros casos que venham a incluir antigos presidentes da República de Angola, uma vez que eles neste momento não estão no exercício das suas funções, não se aplica o artigo 127 da Constituição que lhes dá os 5 anos, mas aplica-se os artigos referentes às imunidades dos deputados. E esses artigos, que é o artigo neste caso até digo 150, esses artigos não impedem que se apliquem, não impedem que se apliquem e que se iniciem processos criminais. Apenas exigem a autorização da Assembleia Nacional para o processo prosseguir após o despacho de pronúncia.
As explicações do jurista português Rui Verde sobre a questão das imunidades de Manuel Vicente e de José Eduardo dos Santos à luz da Constituição angolana. As imunidades podem ser levantadas pelo Parlamento após o despacho de pronúncia. A província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, está mergulhada numa crise humanitária sem precedentes devido aos ataques terroristas. A denúncia parte do diretor da organização não-governamental Centro de Democracia para o Desenvolvimento, Adriano Novunga, diz que o governo está a fazer tudo para que a real situação não seja do domínio público.
A cidade de Pemba está a arrebentar as costuras e há famílias que estão a albergar 20 a 30 pessoas sem condições absolutamente nenhumas. Recentemente acompanhamos deslocados que chegavam depois de viagens de 4 a 5 dias de barco, sem alimentos, sem água potável, totalmente desidratadas na praia de Pemba, sem condições e sem ajuda adequada. Aqui nos parece que o governo não está a informar adequadamente ao mundo que a situação em Cabo Delgado é de escala que tem que preocupar o mundo, não só as autoridades.
Adriano Novunga disse ainda que há situações de total descontrole e de incapacidade para responder às necessidades de quem busca um lugar seguro para viver. A sociedade civil moçambicana está preocupada com a falta de conhecimento das raparigas e dos rapazes relativamente às uniões prematuras. Aliado a isto, Orfeu de Sá Lisboa, está a desatualização da estratégia desenhada pelas autoridades para o combate a este fenómeno.
Foi no seminário que a sociedade civil fez-se ouvir por Jirosa Zacarias, presidente da Coligação para a Eliminação das Uniões Prematuras, CECAP.
Moçambique já tem uma lei de prevenção e combate às uniões prematuras. No entanto, constatamos com preocupação que a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras de 2016 a 2019 ficou desatualizada. Há pouco conhecimento entre raparigas e rapazes sobre a existência de uma lei que as protege contra uniões e casamentos prematuros.
Uma preocupação num país com uma das mais altas taxas de fertilidade na adolescência.
Aproximadamente 180 crianças por 1000 adolescentes. E níveis mais baixos de uso de métodos contraceptivos, cerca de 11%. A estratégia aprovada pelo Ministério da Saúde para 2020 sobre a saúde escolar e a saúde do adolescente não enfatizou a importância dos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração para adolescente, tendo sido excluída do pacote escolar.
Moçambique prepara-se assim para submeter em maio do próximo ano o relatório da Coligação para a Eliminação das Uniões Prematuras CECAP para o terceiro ciclo do mecanismo da revisão periódica universal.
É preciso levar mais informação aos jovens, segundo a sociedade civil moçambicana, que esteve reunida num seminário para analisar a problemática das uniões prematuras. Sob o lema Liberdade para Criar, foi lançado hoje em Bissau o primeiro concurso literário na categoria do conto tradicional, uma iniciativa da PEN Guiné-Bissau, organização que junta escritores, jornalistas, editores e tradutores e que visa recolher e divulgar o conto tradicional guineense. Deste modo, segundo o presidente da PEN Guiné-Bissau, pretende-se contribuir para a conservação do património cultural, nomeadamente a oralidade, Fátima Camará.
No ato de lançamento, o escritor guineense Abdoulaye Sylla diz que, para além de conservar o património cultural, o concurso visa incentivar os escritores nacionais.
O contacto com o livro, que o hábito de leitura sejam promovidos e, ao mesmo tempo, velar para que a nossa boa tradição, o nosso património cultural seja preservado. É com esse duplo objetivo que entendemos por bem organizar esse concurso, o primeiro concurso que eu saiba está a ser organizado neste país, nessa categoria.
O porta-voz da comissão organizadora do concurso, Edson Incopte, falou dos prémios que vão ser atribuídos aos futuros vencedores.
O primeiro prémio 5.000 francos CFAs. Segundo prémio, 75.000 francos CFAs. Terceiro prémio, 50.000 francos CFAs. O júri poderá ainda conceber as menções honrosas que entender justificadas, bem como não atribuir os prémios se considerar que os trabalhos apresentados não revelam qualidade mínima.
Os resultados do concurso, segundo a comissão organizadora, serão divulgados na segunda semana do mês de dezembro.
A PEN Guiné-Bissau aproveitou esta ocasião para apoiar com tablets e também com dinheiro, cujo montante não foi revelado, um grupo de jovens denominado Clube de Amor à Literatura.
Está assim concluída a edição das 7 da tarde. Foram as notícias desta segunda-feira trazidas à antena por António Simões. Podem encontrá-las também na internet em rtp.pt/rdpafrica.